declaro aberta a quarta reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, da terceira sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura, que se realiza nessa data, 2 de abril de 2013. Submeto à apreciação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. As senhoras e senadores que se concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal, juntamente com as notas taquigráficas. Antes de iniciarmos os trabalhos dessa reunião, a presidência comunica ao plenário a realização de audiência pública na próxima terça-feira, 9 de abril, com a presença do excelentíssimo ministro de Estado das Comunicações, senhor Paulo Bernardo, e do excelentíssimo presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, da Anatel, senhor João Batista de Rezende. A audiência será realizada atendendo a requerimento dessa presidência e aprovado pelo plenário da CCT, com debate sobre os temas 15 anos da Lei Geral de Telecomunicações, Agenda Regulatória 2013-2014, Telecomunicações e Internet e Nova Estrutura da Anatel. Assuntos relevantes e relacionados ao momento atual do país. Desde já convidamos as senhoras e senhores parlamentares, assim como os demais, a comparecer à nossa reunião a partir das 9 horas. Iniciando agora os trabalhos da reunião e conforme anunciado, temos a honra de receber o excelentíssimo ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, senhor Marco Antônio Raupe, que nos apresentará a agenda Prioridades e Ações para 2013-2014, Dados e Execução da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, Programa de Desenvolvimento da Capacidade de Inovação da Indústria Brasileira. Convidamos, então, o ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, o senhor Marco Antônio Raupe. Por favor, ministro. Mais uma vez, a vinda do ministro enobrece e valoriza os trabalhos da CCT, do Senado Federal, sendo habitual a sua presença para debates relevantes sobre os temas da competência, de competência e interesses comuns entre a comissão e o MSTI. Por estarmos ainda no início dos trabalhos, a CCT para o ano de 2013, torna-se então oportuno que o ministro nos apresente a agenda da pasta e também dados relacionados a uma das principais frentes de trabalho, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse relato certamente pautará a parte dos nossos trabalhos e passará à sociedade, assim como a toda a rede de cidadãos, entidades e demais interessados que acompanham a CCT, um retrato fiel do desempenho desses programas, que são vitais para o processo de desenvolvimento do Brasil. Recentemente, e somente para ilustrarmos ainda mais a importância da vinda do ministro Raupe, a presidenta Dilma Rousseff já anunciou o plano Inova Empresa, com recursos da ordem de R$32 bilhões a ser aplicado nos anos de 2013 e 2014. Naquela oportunidade, também foi anunciado pela Presidência da República o modelo institucional da Empresa Brasileira para Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapil, com investimento em pesquisa e inovação de R$1 bilhão. O anúncio desse plano e dos investimentos atrelados traz excelentes expectativas a todos nós, como forma de incentivo às ações estruturantes da pasta. Devem ser cada vez mais intensas as ações e os programas para a captação da força de trabalho nacional, de forma a desenvolvermos e retermos os talentos profissionais, para que o desenvolvimento do conhecimento seja cada vez mais proprietário no Brasil. Citando um assunto relacionado, registramos recentes informações sobre o grande crescimento da entrada de profissionais estrangeiros no país, inclusive com ações objetivando a flexibilização na concessão de vistos a esses trabalhadores. Por um lado, esse contingente pode suprir necessidades e carências, especialidades na indústria nacional, mas em outra linha, não pode o Brasil depender somente do fornecimento de mão de obra estrangeira. O intercâmbio continuará sendo uma ferramenta essencial, mas complementar. E o programa Ciência Sem Fronteiras é um exemplo e um dos caminhos para o desenvolvimento dos profissionais brasileiros, em especial para o setor de pesquisa e tecnologia. Ressalto-se por oportuno que as condições de trabalho no país precisam ser adequadas e atraentes, retendo cada vez mais talentos. Da parte da CCT, pretendemos estimular o debate ao longo do ano de 2013 sobre os temas como patentes, inovação, fontes de financiamento para as pesquisas e o próprio projeto do Código Nacional de Ciência e Tecnologia. Para concluir nossas considerações iniciais, e agora especialmente sobre o seminário Caminhos para a Inovação, a CCT o tornará um evento anual. E aproveitamos então a presença de Vossa Excelência, ministro, para destacar a resposta de realizá-lo em paralelo e em complemento à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida também anualmente pelo MSTI. Trata-se talvez do maior evento sobre o setor de ciência e tecnologia no Brasil, por conta da sua dimensão e abrangência. No ano passado, o nosso seminário contou com a presença dos renovados cientistas Miguel Nicoleles e Marcelo Gleiser. Dado então a continuidade dos trabalhos da reunião e sem tomar mais tempo do nosso convidado, passo então a palavra para o ministro Marco Antônio Rove.
Bom dia a todas e a todos presentes. Eu queria saudar os senadores, presidente, senador Zezé Perrella, a senadora Ângela Portela, senador Lucena. Eu queria dizer que é um grande prazer estar aqui debatendo no Congresso Nacional, especificamente aqui no Senado, com a Comissão Específica de Ciência e Tecnologia, as questões da política de ciência e tecnologia do país que estão afetas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu vou fazer um apanhado geral, senador, por favor. Um apanhado geral das nossas atividades e, basicamente, abordarei todas aquelas questões que estão ali e muitas delas endereçam aí essas questões colocadas por Vossa Excelência. Formação e capacitação de recursos humanos para pesquisa e desenvolvimento, infraestrutura sendo desenvolvida para as atividades de P&D, a nossa atuação nas áreas, bom dia, senador, nas áreas estratégicas prioritárias, são as áreas estabelecidas pelo Plano Brasil Maior, e caracterizar a ação transversal do MCTI, que é uma característica do nosso Ministério hoje. Especial destaque para biodiversidade e desenvolvimento regional, e também vou tocar aqui na questão dos investimentos e esse grande plano que foi lançado pela presidenta Dilma Rousseff, está sob a coordenação e gestão e articulação do Ministério. A gestão envolve um conjunto de ministérios, que é o Plano Inova Empresa. Eu gostaria de começar, então, senador, dizendo o seguinte, que o Ministério da Ciência e Tecnologia recebeu, no primeiro ano do governo Dilma Rousseff, um I, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso ampliou bastante o caráter e a amplitude das nossas atividades. Nós passamos a marcar a nossa atuação por ações transversais em parceria com todos os ministérios e com muitos agentes da própria sociedade civil, do próprio setor privado. Ampliou sobremaneira a atuação do Ministério. Eu queria começar dando esse conceito. O que o Ministério faz? O Ministério faz exatamente, administra, a nível do governo federal, a produção de ciência, ter conhecimento científico, conhecimento tecnológico e inovação no nosso país. Nós somos responsáveis, então, pela estruturação e execução dessas atividades. Essas atividades são basicamente três camadas em que essas atividades, em qualquer lugar do mundo, elas se desenvolvem. Uma são as universidades, elas são responsáveis pela pesquisa básica, conhecimento fundamental, desenvolvido sem maiores preocupações com as suas aplicações imediatas, e também a formação de recursos humanos. É uma atividade principal e importantíssima da universidade. As universidades fazem pesquisas e formam recursos humanos ao desenvolver essas atividades de pesquisa. Bom dia, senador. Tudo bem? Então, esse é um loco central aí onde se desenvolvem essas atividades. Outras são os institutos científicos e tecnológicos. Esses institutos são organizados pelos governos ou nos vários níveis, ou por agentes privados também, para desenvolver projetos específicos importantes do ponto de vista estratégico, importantes do ponto de vista do desenvolvimento, importantes no apoio à atividade de ciência e tecnologia nas empresas. Enfim, eles têm um caráter estratégico para a ação de ciência e tecnologia. E por último, a última camada é pesquisa e desenvolvimento nas empresas. As empresas também, hoje, dentro de um contexto na competição global, têm uma exigência de competitividade muito grande nessa competição, e eles precisam, então, ter essa capacidade de inovar, de desenvolver novos produtos, novos serviços, se adaptar às novas realidades de mercado. Então, as empresas que têm condições, elas operam também centros de P&D. E a política governamental também tem que prestar atenção nisso. Na questão das universidades, o instrumento fundamental é o fomento. Nós atuamos nas universidades fomentando as suas atividades, através de bolsas de estudos para fomentar, para promover a pós-graduação, através de auxílio à pesquisa de pesquisadores universitários que se qualifiquem. A qualidade é fundamental na seleção desses projetos. Nos institutos científicos e tecnológicos se financia projetos, objetivos, procuram atingir, né, dentro da sua programação. E nas empresas, os instrumentos de atuação são empréstimo, crédito que vai contemplar não só o desenvolvimento de novos produtos, mas também a inserção desses produtos no mercado. Portanto, esse crédito aí, ele tem juros subsidiados, mais ou menos, né? E também no desenvolvimento de produto existe também um mecanismo chamado de subvenção econômica às empresas, que é o crédito com o dinheiro não retornável. Também esse mecanismo, já de alguns anos, nós operamos aqui no Brasil. Então, são esses vários mecanismos que nós usamos para promover, nessas três camadas da organização dos trabalhos de ciência e tecnologia, promover a questão da pesquisa e desenvolvimento. Por favor. Eu começaria, então, destacando, segundo aquela minha programação original, quais são os eventos, as iniciativas que estão colocadas para para a nossa atividade e que nós temos desenvolvido nesses anos aqui, dois anos do governo Dilma Rousseff, especialmente no ano que eu sou responsável pelo Ministério, que é esse ano que passou, de 2012. O grande programa novo que aconteceu na área de recursos humanos, de formação de recursos, é o programa de Ciências Sem Fronteiras. Ciências Sem Fronteiras é operado pelo CNPq, que é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, e também pela CAPES, que é um órgão, é uma agência do Ministério da Educação. Já enviamos para o exterior e recebemos também especialistas aqui no Brasil um total de 23.105 bolsas, das mais de 100 mil que estão disponibilizadas para esse programa. Essas bolsas são financiadas na base de 75% pelo governo federal e de 25% por empresas parceiras, empresas e associações representantes de empresários, como Febraban, por exemplo, a Eletrobras, a Petrobras, são todos exemplos aí de empresas ou associações empresariais que contribuem para esse programa. Além de empresas estrangeiras também, existem exemplos de empresas estrangeiras, como a GE, a BG, British Gas, que também contribuem para esse programa. É um programa que está tendo o maior sucesso e o nosso objetivo é totalizar uns 50 mil bolsas em 2013, sendo que em 2014 e 2015 a gente pretende executar mais o envio dessa preparação os outros 50 mil estudantes que faltariam para atingir o total das bolsas, que é de 100 mil. Tendo em vista que nós consigamos absorver o mais plenamente possível esses estudantes ao voltarem para o Brasil, o CNPq organizou um portal do emprego, que é um sistema que está à disposição dos estudantes e das empresas que queiram ofertar emprego para esses estudantes. Nesse portal, que é acessado pelos estudantes, todo estudante do Ciências Sem Fronteiras tem um acesso a esse portal, e lá tem anúncios de empresas que nós estimulamos cada vez mais que as empresas participem de ofertar empregos a estudantes, de maneira que não aconteça que esses estudantes depois queiram sejam estimulados ou por uma ineficiência nossa aqui, né, a continuar no exterior, que eles voltem para dar sua contribuição no desenvolvimento do país. Um outro programa importante nessa área de recursos humanos é o programa RAI, Pesquisador nas Empresas, um programa tradicional executado pelo CNPq e que, em 2012, ele executou 60 milhões e apoiou a fixação de pesquisadores em 350 empresas no país. Outro programa também é o programa Forma Engenharia, um programa voltado para, para o estímulo a estudantes de cursos secundários a estudarem engenharia. É uma associação de professores de ensino de engenharia e com professores docentes do ensino médio. Nesse 2012, 700 projetos envolveram 700 docentes universitários e 700 docentes de ensino médio. E envolveu também 2.100 estudantes de engenharia e 6.000 alunos do ensino médio. É um programa de porte, financiado também pela parceria CNPq e Vale Rio Doce, que de grande importância nessa formação de recurso humano para as empresas, para, que é a área de engenharia, especificamente está voltada para, para essa... O estímulo do programa é que os engenheiros pensem no trabalho nas empresas inovadoras, empresas de tecnologia. Por favor, outra. Com relação à infraestrutura, que é outra linha de grande preocupação nossa, infraestrutura para todos aqueles agentes que eu mencionei lá. Infraestrutura básica para universidades, para institutos de pesquisa e também infraestruturas que nessas organizações, que normalmente são organizações, na sua maioria, né? No nosso caso, no caso específico do Brasil, são organizações governamentais, maioria delas federais, que elas possam, essas instalações também ser utilizadas, essas infraestruturas serem utilizadas não só pela academia, não só fique restrito à academia, mas elas possam também ser utilizadas pelas empresas. Existem grandes exemplos dessa situação. O senador aqui, Luiz Henrique, conhece bem o exemplo do Laboratório de Integração e Teste, que foi feito sob a sua liderança e que hoje não só atende ao programa espacial e à pesquisa acadêmica, mas atende prioritariamente, hoje, mais até do que essas atividades, atende à indústria, a mais variada, indústria automobilística, indústria aeronáutica, etc. Mas aqui são as iniciativas que nós tivemos esse ano, que estamos ou estamos incrementando. Um é um navio hidroceanográfico. Novamente, aquela parceria, nós estamos comprando essa embarcação, custa US$ 80 milhões, está sendo comprada já pela Marinha do Brasil e numa parceria entre o MCT, a Marinha do Brasil, a Petrobras e a Vale. Todos esses entes estão participando do financiamento e a Petrobras e Vale por interesse na prospecção marítima que esses navios podem propiciar. Esse navio ele está associado a esse programa aqui, ó. Instituto Nacional de Pesquisa Oceânica e Hidroviária, que é um instituto de pesquisa voltado, uma participação do Ministério tudo bem, senador? Da Secretaria de Portos e do Ministério da Pesca, em conjunção com o MCT. Nós vamos criar centros na costa brasileira dedicados à pesquisa oceanográfica ou pesquisa de portos e também a pesquisa para pesca, biologia marinha e pesca, né? Então, é um instituto novo que está sendo criado. Nós já temos a aprovação da presidente da Casa Civil para fazer, estamos organizando essa, criando, fundando essa organização social que operará um contrato de gestão para atender tanto os desígnios aí da pesquisa oceanográfica do MCTI, quanto da questão aí de estudos sobre portos e também da pesca, né? Com centros especializados em cada uma dessas áreas distribuídos na costa brasileira. E esse navio oceanográfico vai ser o grande laboratório móvel desse instituto. Nós temos a previsão que estamos já fechando a compra, a Marinha está fechando a compra, ela vai operar o navio, né? Nós estimamos em um ano e meio para termos esse navio funcionando aqui. Está sendo comprado de um armador na China. O reator multipropósito brasileiro é também um reator de pesquisa. Ele gera um feixe de nêutrons que serve para pesquisa, mas serve também para produção de radiofármacos. Como o senhor sabe, toda a produção, esse molibdênio 99, que é o radiofármaco básico para a produção de vários outros, para utilização em medicina nuclear, todo o fornecimento de radiofármacos para os hospitais brasileiros, 95%, é feito pelo Instituto de Pesquisas Energéticas, ligado à Comissão Nacional de Energia Nuclear. E o reator que eles operam para gerar esse fármaco básico aí, que é esse elemento básico, o molibdênio 99, e também, está entendendo, a farmácia nuclear que eles operam no IPEM em São Paulo, está pequena para atender a demanda que se amplia significativamente no Brasil. Esse reator está sendo instalado já lá na região de Sorocaba, ao lado daquelas instalações do Centro Tecnológico da Marinha, né? E nós temos a previsão de em 4 anos termos ele funcionando lá e contemplando o fornecimento que é demandado pelos radiofármacos usados nos hospitais brasileiros.